Agradeço ao ministro Alexandre Tombini pela explanação. E nós vamos passar agora às arguições dos senhores senadores e senadoras, pela ordem de inscrição e também intercalando o partido. A sugestão que eu faço para que possam as respostas satisfazerem os que vão indagar é que nós façamos rodadas de 3 senadores. Aí, no primeiro bloco, nós teríamos como primeiro inscrito o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, e o senador Donizete Nogueira, do PT. No segundo bloco, nós teríamos o senador Fernando Bezerra, do PSB, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, e senador Humberto Costa, do PT. E aí, conforme vão se inscrevendo os demais senadores, nós vamos dando conhecimento à comissão. Eu passo a palavra, então, ao senador Ricardo Ferraço, que terá 5 minutos para a sua interpelação.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Ministro Alexandre Tombini, é sempre um prazer e uma honra receber Vossa Excelência aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, nesta oportunidade, inaugurando o ano de 2016. Doutor Tombini, Vossa Senhoria é diretor do Banco Central desde 2005 e presidente do Banco Central desde 2011. Portanto, Vossa Senhoria é um ator dos mais importantes e relevantes nessa concertação da política econômica que foi constituída ao longo dos últimos anos em nosso país. Foi, e naturalmente é, um importante protagonista, na minha modesta avaliação, dessa desconstrução que nós estamos, infelizmente, vendo na nossa conjuntura econômica, em que pese o meu profundo respeito por Vossa Excelência, pela carreira de Vossa Excelência, pelo mérito. Mas o fato objetivo é que o Banco Central ele vem descumprindo sistematicamente a meta de inflação. O IPCA foi superior a 5,8% em todos os anos desde o início da gestão de Vossa Senhoria. Neste período, o Banco Central tem tentado, me desculpe a dureza, enfim, das palavras, mas tem tentado ludibriar os agentes econômicos sistematicamente. Até a ata da reunião de setembro de 2015, o Banco Central ainda prometia entregar um IPCA de 4,5% em 2016, quando todos sabíamos que essa meta não seria possível. Agora o objetivo já mudou para entregar um IPCA abaixo de 6,5%. Esses erros vêm ocorrendo sistematicamente na atual administração. O Banco Central se recusa, a meu juízo, a falar a verdade para os agentes econômicos e a população, tangencia com os dados da vida real, perdendo com isso um dos ativos mais importantes, que é a credibilidade de qualquer Banco Central, do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Quer dizer, credibilidade é premissa, é preliminar. Ano passado tivemos um forte choque de preços relativos com depreciação do câmbio e aumento do preço da energia. Era óbvio para todos que o Banco Central não seria capaz, portanto, de entregar a meta de inflação. Por que o Banco Central não fez uma meta ajustada para o IPCA entre 2015 e 2016, à luz dessas variáveis da vida real? Inclusive, como já foi feito em gestões anteriores, inclusive do presidente Henrique Meirelles. Uma meta ajustada é o Banco Central avisar para a sociedade, para a população, para os agentes econômicos, que em função dos choques, a inflação ficará temporariamente acima da meta. Mas o Banco Central já avisa qual será a trajetória de convergência da inflação para a meta à frente. Quer dizer, se as pessoas confiam nessa trajetória de convergência proposta pelo Banco Central, a necessidade de alta dos juros é bem pequena. O Banco Central não fez isso, a meu juízo, por ausência de credibilidade. A teoria econômica e a evidência empírica internacional nos mostra que um Banco Central sem credibilidade tem um custo maior para a redução da inflação. Ou seja, o Banco Central sem credibilidade precisa gerar uma recessão muito maior para que a inflação caia, uma vez que, como ninguém confia nas palavras do Banco Central, essa é que é a verdade, é isso que os agentes econômicos falam. À luz do dia, a alta da inflação é vista como permanente, não como temporária. Ou seja, essa é a realidade que está diante da gente. Outra forma de ver o custo para o país da falta de credibilidade do Banco Central é olhar para o cenário atual. Usando os dados da pesquisa mensal de emprego do IBGE, os salários nominais estão crescendo apenas 3% nos últimos 12 meses, abaixo, portanto, da meta de inflação. Os bancos centrais com credibilidade, como é o caso do Fed, como é o caso do Banco Central Europeu, têm dado uma relevante importância ao comportamento dos seus salários nas suas decisões de política monetária. Assim, com a desaceleração forte dos salários que estamos vivendo no Brasil, era para o Banco Central estar cortando juros em resposta ao aumento cavalar do desemprego e da desaceleração econômica em nosso país. Isso não ajudaria o país a sair dessa dramática e complexa crise que nós estamos envolvidos, e já encerro, senhora presidente, para não perder a oportunidade de perguntar ao doutor Alexandre Tombini, ao ministro Tombini, sobre a utilização das reservas internacionais. O Partido dos Trabalhadores, no seu Programa Nacional de Emergência, no seu item 2, está propondo a utilização de parte relevante das reservas internacionais para um Fundo Nacional de Desenvolvimento e Emprego destinado a obras de infraestrutura, saneamento básico, habitação, renovação energética e mobilidade urbana. É isso que consta do programa do Partido dos Trabalhadores. Qual a avaliação de vossa senhoria nessa conjuntura de tamanhas incertezas, imprecisões, de ausência de credibilidade, dessa iniciativa do Partido dos Trabalhadores em tentar botar a mão naquilo que representa a última coluna de solidez que pode e que continua sendo muito importante para o nosso país? Vossa Senhoria, se chamado a opinar sobre esse tema pela Presidente da República, como opinará? Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigada, senador Ferraz. Passa a palavra agora à senadora Vanessa Graziottin.
Obrigada, senhora presidente. Eu quero cumprimentar o presidente diretor Altamiro, o presidente Tombini, do Banco Central, e dizer que perguntaria, eu acho que um dos temas que interessa muito ao debate diz respeito à utilização das reservas cambiais. Mas como o orador que me antecedeu já fez essa pergunta, eu economizo o meu tempo. Eu não tenho a capacidade de fazer tantas perguntas como Vossa Excelência ao mesmo tempo, senador Ferraz. Mas, primeiro, eu quero destacar que o que depreendi da exposição de Vossa Excelência agora, presidente Tombini, é de que o que o Banco Central trabalha são com projeções que podem ou não se confirmar. Eu percebo que Vossa Excelência foi muito contundente quando diz que existem tendências de queda da inflação. Tendências de queda da inflação, isso é muito importante. Agora, que elementos da economia que podem acontecer podem determinar o maior ou menor crescimento. Eu acho que eu não vejo como correto chegar aqui e dizer que todas as previsões do banco, elas estão incorretas ou foram incorretas nos últimos tempos e que nós estamos caminhando para uma perda de credibilidade do Banco Central. Eu vejo essa análise muito mais como uma análise política do que como uma análise real. Mas acerca ainda da inflação, eu pergunto de Vossa Excelência, doutor Tombini. A inflação que nós tivemos em 2016 foi a mais alta desde 2002. em 2015, desculpa, a mais alta desde 2002. Há uma previsão para a inflação desse ano, há uma queda, como Vossa Excelência bem destacou, mas ainda há uma previsão por parte do mercado financeiro que ela chega em torno de 7,4% mais ou menos, o que ainda está muito acima da meta. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, o Banco Central precisa de uma maior contribuição da política fiscal para começar a reduzir a taxa de juros? Porque tem um outro problema, porque um dos mecanismos tem sido o crescimento da taxa de juros, já nós já temos uma taxa muito elevada. Então, qual é o ponto que Vossa Excelência acha que nós poderíamos iniciar uma diminuição da taxa de juros, visto que isso é essencial para a retomada do crescimento? Porque taxas de juros muito elevadas, logicamente, levam a um processo de recessão e de queda na produção. Uma outra questão que eu lhe pergunto. O governo anunciou ontem, que vai propor um projeto de lei complementar para criar os depósitos voluntários remunerados do Banco Central. Um instrumento, portanto, para o Banco Central conseguir captar mais depósitos feitos nos bancos. O senhor poderia nos explicar melhor isso, presidente Tombini? Acho que essa é uma questão muito importante. E sobre a dívida também. Nós tivemos, obviamente, um crescimento da dívida brasileira no último tempo. Eu pergunto a Vossa Excelência, nós temos ainda atualmente uma dívida sustentável? Quais as projeções do Banco Central para a dívida nos próximos anos? Era isso. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, senadora Vanessa. Com a palavra, o senador Donizete Nogueira.
Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente do Banco Central, penso que as perguntas já feitas praticamente preenchem, do meu lado, a maioria das que gostaria de fazer.
Desculpa, senador Donizete, vai começar a contar seu tempo agora, que a senadora Vanessa tinha deixado um tempo.
Olha aí, tá vendo?
E nesse aspecto, eu gostaria de perguntar sobre a taxa de juros, porque me parece que o país precisa fazer os investimentos e a taxa de juros poderia ser impeditivo. Segundo, comparando 2016 com 2003, qual a diferença? Nós tínhamos uma relação dívida-PIB maior ou menor? Ao que me parece, a relação dívida-PIB hoje em relação a 2003, bem menor. Nossa relação, a diferença nossa da reserva cambial em relação a 2013, também bem maior. E, nesse aspecto, a nossa dívida interna, e aí eu não tenho conhecimento, gostaria de saber, nossa dívida interna ela é maior do que 2003 ou menor? Já que a dívida externa e as reservas cambiais, a gente tem a informação de que é muito maior. Nesse aspecto, a gente tem as condições agora, em 2016, melhor para sair da crise do que tínhamos em 2003. Por último, eu tenho visto uma tendência de discutir que nós não conseguiremos debelar a crise no mundo, que essa próxima fase no mundo a gente vai viver administrando uma crise sustentada, de forma que a crise não leve ao caos, mas a gente vai estar em permanente administração da crise. O senhor tem discutido e tem conhecimento sobre isso. Em resumo, as minhas expectativas são essa. Nós precisamos retomar os investimentos, gerar empregos, e aí penso que a gente tem as ferramentas. O senhor disse que o crescimento americano parece que vai ser menor esse ano do que foi no ano anterior. Já a previsão de crescimento americano para o ano passado foi bem, no real, foi bem menor do que o previsto. A expectativa de recuperação da China em curto prazo, já para esse ano, que, como se sabe, é um dos principais, dos principais fatores que impulsiona a crise no mundo? Obrigado.
Agradeço, senador Donizete. Passo a palavra agora ao ministro Alexandre Tombini, que terá até 15 minutos para fazer as suas considerações.
Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente da CAI. Começando, então, pela ordem, o senador Ricardo Ferraz fez uma série de considerações a respeito do trabalho do Banco Central. Eu queria só pontuar algumas questões aqui. Primeiro, o marco jurídico do regime de metas para a inflação foi estabelecido pelo decreto 3.088, lá em junho de 1999. Esse decreto estabelece que o governo fixará, por meio do Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação e o intervalo de tolerância e definirá o índice de preços que será a medição para aferir se o Banco Central atingiu ou não a meta de inflação a cada final de ano. E também pressupõe esse decreto, não é, que, havendo descumprimento do sistema de metas de inflação, o presidente do Banco Central escreve uma carta aberta ao ministro da Fazenda. Eu queria dizer, só para ajustar uma informação que Vossa Excelência mencionou no seu pronunciamento, que nos 5 anos que eu estou à frente do Banco Central, eu escrevi uma carta aberta ao ministro da Fazenda apenas no ano 2015. Os demais anos, de 2011 a 2014, o regime de metas, conforme estabelecido pelo decreto 3.088, de junho de 1999, foi cumprido. O decreto não especifica cumprimento melhor ou pior, ele especifica o cumprimento e, em caso de descumprimento, há essa carta aberta explicitando as razões que deram curso ao não cumprimento, o que o Banco Central fez ao longo do período e como ele vê o que precisa fazer para que a inflação convirja de novo para seja compatível com o regime de metas e qual é a estimativa do Banco Central de convergência dessa inflação para o curso das metas. Então, para ajustar o que foi dito anteriormente, nos 5 anos que eu estou à frente do Banco Central, apenas em 2015, nós descumprimos o regime de metas e, por isso, escrevemos uma carta aberta para o ministro da Fazenda. Em janeiro de 2016, quando saiu o número fechado de 15, como Vossa Excelência se referiu, a senadora Vanessa Graziottin também, a inflação em 2016 foi 10,7, ou seja, acima de 6,5, que era o top da banda do regime de metas com a inflação. A questão do ajuste de metas é controversa. Eu creio que o regime, na forma como foi colocado em 99, é um regime que já contempla, certo, o descumprimento. Ajustar a meta para quê? Para não escrever a carta, ajustar a meta para coordenar expectativas. Eu creio que no início de 2015, no final de 2014, quando a nova equipe econômica assume, foi feita, digamos, o direcionamento, a comunicação em relação ao mercado, foi de convergência da inflação em 2016, ou seja, em 2015, dados os choques de preço relativo que nós já antevíamos, já começavam a impactar a economia brasileira, não haveria condições de atingir a meta. Então, isso já foi comunicado em 2015, convergência para 2016, que depois foi ajustada pela intensidade e prolongamento, até porque, quando eu falo em composição do ajuste fiscal, uma parte do ajuste fiscal que foi feita foi o ajuste no preço das tarifas, foi o ajuste no preço público. Então, essa parte foi feita com intensidade. Então, essa composição do ajuste também fez com que o preço relativo aumentasse, mas isso foi direcionado desde então. Então, houve um ajuste, não um ajuste formal, ou seja, nós escrevemos a carta, mas nós sabíamos e comunicamos que não seria cumprida em 2015. Então, eu creio que o regime já contempla as salvaguardas e a própria explanação do Banco Central, quando não cumpre, no caso deste Banco Central, sob a minha liderança, apenas uma vez, e essa vez em 2015. Bem, em relação à atividade econômica, acho que tem uma série de fatores impactando. Acho que a confiança vem caindo desde meados de 2013. Acho que é uma série de fatores também não econômicos que têm impactado a economia brasileira. Eu vejo no trabalho do Banco Central uma necessidade de fazer o controle da inflação na presença desses grandes choques de preços relativos. Foi a maior combinação de choques relativos, câmbio e preços administrados que se tem notícia no período recente da economia brasileira. Então, o câmbio desvalorizou, depende como você mede, em relação ao dólar, desvalorizou 50% em 2015. Preços administrados subiram 20%. Essa combinação de choques levou a esse ajuste em preços relativos, que eu acho que diminui a vulnerabilidade da economia, olhando para frente, já indo para a resposta ao senador Donizete, mais à frente, mas, enfim, tira vulnerabilidades que havia na economia brasileira, e isso não daria para contrarrestar em apenas um ano. Então, foi dito, de fato, e posteriormente foi ajustado, mas não formalmente, ou seja, se esse ano o Banco Central não entregar 6,5, vai ter que escrever uma carta novamente. Mas a nossa percepção, nosso trabalho no sentido de atingir o nível superior da meta de inflação da banda.